Ok, meus amigos ouvintes da Igreja Cristo em Casa, equipe reunida nesta noite, você que está aí nos plantões, nos caminhões, nos ônibus, táxis, hospitais, etc., quero convidá-los, aqueles que puderem, abrirem a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 33, que nos diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Muito bem, meus queridos, ouvintes da Igreja Cristo em Casa. Antes de nós iniciarmos a nossa meditação bíblica nesta noite, nesse texto, a minha colocação para você é o seguinte: você crê nessa palavra? Você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Você crê que esses livros de Gênesis e Apocalipse, esses 66 livros, foram livros inspirados, iluminados pelo Espírito Santo do Senhor a homens especiais? Porque se você não crer nessa palavra, essa palavra não tem como agir na tua mente, na tua alma, no teu coração. Então a primeira coisa que você precisa fazer para que essa palavra que você vai ouvir nessa noite, meditar e praticá-la, só depende da tua fé nessa palavra, crendo que essa palavra é a palavra de Deus para você. O texto que nós lemos, ele vem de uma sequência em que Jesus, ele opera milagres. Entre esses milagres está a multiplicação de pães e peixes. Nos versos anteriores nós vemos que ele pegou 5 pães e 2 peixes, multiplicou-os e distribuiu entre 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então o Senhor Jesus, ele passou pelo menos 3 anos ensinando, doutrinando seus discípulos. Havia uma didática de ensino em tudo aquilo que Jesus fazia em relação aos seus apóstolos, para que eles pudessem ter uma experiência pessoal, um empirismo, através daquilo que Jesus estava realizando, porque eles seriam que dariam sequência à igreja. Então, por isso, os discípulos precisavam ser ensinados diuturnamente pelo Senhor Jesus, para que eles pudessem aprender com o Senhor, porque eles iriam dar sequência ao Evangelho, às boas novas. A igreja de Cristo ia dar sequência na vida dos discípulos. Voltando ao texto lido, nós vamos ver que esses fatos ocorrem logo após a multiplicação de pães e peixes feita pelo Senhor Jesus, como também a didática ali era ensinar os discípulos que eles realmente poderiam operar também determinados milagres e que eles não ficassem submetidos somente àquilo que os seus olhos podiam ver, mas que eles podiam além do que os olhos e o coração pudessem detectar. Versos 22 do texto que nós demos, nós vamos observar o seguinte: que logo a seguir, depois da multiplicação de pães e peixes, Jesus, ele ordenou, ele compeliu os discípulos que embarcassem para o outro lado, enquanto ele estava ali a despedir as multidões. O primeiro ensino que nós observamos aqui é que Jesus, ele sempre gostava de estar junto de pessoas. As pessoas também gostavam sempre de estar junto de Jesus. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, que quando nós recebemos e cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós não fomos salvos para vivermos isolados, separados das pessoas. Nós somos salvos para poder estar junto das pessoas, abençoar pessoas, orientar pessoas, orar por essas pessoas, conduzir essas pessoas ao Evangelho. Então Jesus, ele sempre procurava estar junto das multidões e das pessoas, abençoando-as, orientando-as, fazendo com que elas pudessem crescer espiritualmente, emocionalmente, e por aí vai. Versículo 23, nós vamos observar aqui no texto lido que depois que ele despede as multidões, a Bíblia diz que ele sobe ao monte a fim de orar. Então, outro ensino que nós vamos observar aqui no verso 23 é a necessidade de nós estarmos a sós com Deus. O próprio Jesus nos dá o exemplo aqui que ele tinha os seus momentos a sós com Deus. Tem momentos de orações e nós vamos participar das reuniões ou pedir alguém para orar conosco ou vice-versa, mas tem momentos que nós precisamos estar a sós com Deus. Jesus várias vezes dá esse exemplo de ele procurar estar a sós com Deus. Deus e Ele. Nós precisamos ter esse momento também de nós estarmos sozinhos com Deus, estarmos sensíveis à voz de Deus, colocarmos tudo diante do Senhor e ouvir aquilo que Deus tem para revelar às nossas vidas. Ainda nós vamos observar aqui no versículo de número 23, que Jesus ele sobe ao monte. Tem uma teologia aí do monte, nada contra, mas Jesus subiu ao monte porque era a forma dele estar só, porque se ele não subisse ao monte, a multidão iria estar sempre junto dele, ele não teria condições de estar a sós. Então a única forma que ele achou de ficar a sós era subindo um pouco mais para poder ficar distante um pouco da multidão, para poder ter o seu momento a sós com Deus. Então, o seu monte pode ser a sua casa, pode ser o momento que você está embaixo de uma árvore ou em algum lugar, não importa. Tá? O que importa é que você separe o momento para estar a sós com Deus. No versículo 24, nós vemos aqui um outro ensino, porque como fala a Bíblia, é didática, ela ensina, ela nos orienta, ela nos dá um norte. E o 24 diz que os discípulos já estavam bem longe, o barco já estava no meio do mar ali e havia algo contrário. Então qual é o ensino aqui? Verso 24, nós vamos observar que os discípulos, os apóstolos de Jesus, mesmo aqueles que estavam bem próximos de Jesus, eles passavam também por ventos contrários. Porque as pessoas acham que evangelho é só mar de rosas, só vai acontecer coisa boa, não vai ter dificuldade, adversidade. O próprio Jesus nos alerta que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós pudéssemos ter bom ânimo, é isso que ele fala para os discípulos. Tende bom ânimo. Então aqui nós vamos observar que foi Jesus que mandou-os para o outro lado. E se Jesus mandou, ele sabia o que ele estava fazendo. Mesmo diante dos ventos contrários, nós vamos observar aqui no verso 25 que Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. Aqui, mais uma vez, nós vemos o exemplo de que Jesus está acima de tudo e de todas as coisas. Senhor Jesus está acima da própria lei da natureza. Ele desafia aqui a lei da natureza, quando ele caminha sobre o mar. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. No Evangelho de João, capítulo 1, verso de 1 a 3, nós vamos ver que todas as coisas foram criadas por meio dele, através dele, nada do que foi feito se fez, ou seja, ele é o Criador de todas as coisas. Então precisamos crer e confiar nesse Jesus. E aqui nós vamos ver que mais uma vez as leis da natureza obedecem a Jesus, porque ele caminha sobre o mar. E uma coisa interessante, nós vamos ver que os demônios obedecem a Jesus. Nós vamos ver que a enfermidade está sujeita à autoridade do nome de Jesus. Nós vamos ver em várias passagens bíblicas que pessoas que já estavam tidas como mortas, Jesus usa da sua autoridade e essas pessoas voltam à vida. Nós vamos ver que a natureza obedece a Jesus, mas nós vamos observar também que o ser humano, ele é o único que questiona as coisas de Jesus. O homem é aquele que mais desobedece ao Senhor. Então, querido, obedeça a palavra de Deus, seja sensível à voz do Senhor. Se o Senhor mandou, faça. Assim como ele disse aos discípulos, vão para outro lado, ainda que o vento seja contrário, obedeça. porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele vai ao teu encontro e Ele vai verdadeiramente te acompanhar naquilo que Ele disse para que você viesse a fazê-lo. Versículo 26 e 27, nós vamos observar que Jesus, ele poderia ter ido à meia-noite, uma hora da manhã, três horas da manhã, mas a Bíblia diz aqui que ele foi lá na quarta vigília da noite, ou seja, entre 5 e 6 horas da manhã. Por quê? Porque ele queria que os discípulos pudessem entender que ele chega sempre na hora certa, ele não chega nem adiantado e nem atrasado. Então ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Ainda nós vamos observar aqui uma palavra de Jesus no versículo de número 27, onde ele diz: não temais. Ou seja, se você está debaixo da obediência, da graça, da orientação do Senhor, da palavra, não tenha medo. Por mais que a adversidade venha, por mais que os problemas venham, por mais que as pessoas tentem te perseguir, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Ele vai te suster. Ele vai verdadeiramente fazer valer aquilo que Ele já prometeu e aquilo que Ele já disse para que você o fizesse. Mas para isso, você precisa estar sensível à voz de Deus na tua vida. Versículo de número 28, nós vamos ver aqui que Pedro, então, ele ainda em dúvida se era Jesus ou não, ele pergunta: Senhor, é tu mesmo? Então manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. Ainda na sequência, nós vamos ver que Pedro, então, ele desce do barco e ele anda em direção a Jesus. Mas, no verso 30, nós vamos ver aqui que enquanto ele olhava para Jesus, enquanto seu foco era o Mestre, era o Messias, ele conseguia caminhar, ele conseguia ir em direção à voz e à palavra de Jesus. Mas a partir do momento que ele começou a olhar para o lado, a partir do momento quando ele começou a ver a força do vento, a tempestade, a partir do momento quando ele começou a olhar aquelas ondas altas, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Então, querido, versos 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. Então, se Jesus mandou, obedeça. Ainda que as dificuldades venham, ainda que as tribulações venham, volta a confirmar e reafirmar isso para você: não perca o foco. O problema hoje é que as pessoas perdem o foco em Jesus. Começa a olhar a volta, em torno, a retaguarda, e vem tantas coisas contrárias, tantos obstáculos, tantas provas, e perdem o foco, deixam de olhar para Jesus, começa a olhar para o problema, começa a olhar para a perseguição, começa a olhar para aqueles que não querem o bem, e acabam o quê? Afundando, acabam submergindo. Então, olhe sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não perca o foco. E se você estiver com os teus olhos voltados sempre para Ele, Ele vai conduzir a tua vida, os teus passos. Ele é o justo juiz, é Ele é quem nos justifica. A partir desse momento aqui, nós vamos ver que Pedro olha a sua volta, começa a afundar, entra em desespero, mas Jesus vai ao teu socorro mesmo assim. A Bíblia diz no versículo de número 31 que prontamente Jesus estendeu a mão até Pedro. Então o Senhor está sempre pronto a estender a mão para conosco, ainda que a nossa fé seja pequena, ainda que a gente dê uma titubeada aqui e ali. O Senhor, Ele é Deus, Ele nos ama, Cristo nos ama, por isso Ele deu a vida em favor daqueles que nele creem, em favor de muitos, como diz lá no Evangelho de Mateus. No próprio Mateus, aqui lá na frente, no momento da ceia, ele fala que o seu sangue era o sangue de uma nova aliança que seria derramada em favor de muitos. Por quê? É somente naqueles que nele creem, na sua promessa, e não perdem o foco no decorrer da jornada. No versículo de número 31, ainda nós vamos ver que Jesus olha para Pedro e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, às vezes nós perdemos as bênçãos, às vezes nós nos perdemos nessa jornada terrena de tantas coisas ruins acontecendo, tanta violência, tanta coisa contrária ao amor, à graça, à santidade, à misericórdia de Cristo. Às vezes a gente até se deixa levar e contaminar. Por quê? Porque nós temos uma fé muito pequena. Então nós precisamos, querido, procurar desenvolver a nossa fé, crendo que o Senhor, Ele é que nos sustenta, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso norte, Ele é, nós estamos. Então confia no Senhor, espera nele, descansa nele, faça valer a sua fé no Senhor, porque Ele está com os olhos sobre você para observar como está a tua atitude de fé. Se você realmente vai abandonar, se você vai olhar para tudo à sua volta, ou se você vai permanecer fiel a Ele em meio a tantas coisas contrárias. Seja fiel ao Senhor, porque o Senhor será sempre fiel para contigo, porque Ele é fiel à sua palavra. E aquilo que Ele escreve, Ele cumpre na sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus olha para Pedro e o chama de homem de pequena fé. Por quê? Porque o próprio texto já responde aqui, porque ele teve dúvidas. Então Deus não opera na dúvida. O milagre não acontece em meio à dúvida. Você precisa realmente crer, confiar e não duvidar. Porque quando nós duvidamos, nós estamos pondo em xeque o verdadeiro Deus que pode todas as coisas. Então não duvide das promessas, da providência do Senhor na tua vida. Seja sensível à voz de Deus. Se Deus prometeu, se Ele confirmou isso em seu coração, vá em frente, porque vai acontecer. No versículo de número 32, a Bíblia nos diz o seguinte, que ambos subiram para o barco e cessou o vento. Então aqui, em meio à turbulência, tempestade, em meio às coisas contrárias, isso tudo só vai mudar na tua história quando você deixar Jesus entrar no barco da tua vida. Porque se Jesus continuar do lado de fora, querido, você vai continuar em turbulência, você vai continuar com medo, você vai continuar apavorado, você vai continuar sem rumo, você vai continuar em escuridão. Então deixe Jesus entrar no barco da tua vida. Versos 33, os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Então quando nós deixamos Jesus entrar no barco da nossa vida, nós vamos passar a adorá-lo e crendo que ele verdadeiramente é o Filho de Deus, o Messias, ungido, enviado do Senhor para nos reconduzir novamente à presença de Deus, que foi perdido lá no Jardim do Éden. Então o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, Jesus, ele cumpriu com seu desígnio. Então, em nome de Jesus, creia nas suas promessas. Em meio a lutas, adversidades, a turbulência, a vendavais, quando tudo parecer contrário a você, exerça a tua fé e deixe Jesus entrar no barco da tua vida. Passe a adorá-lo de verdade, porque a Bíblia diz no Evangelho de João que o Senhor está a buscar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então adore ao Senhor, adore, coloque a sua vida, seus atos, suas atitudes, suas ações como aquele que verdadeiramente adora a Deus, porque quando nós adoramos ao Senhor com os nossos gestos, atitudes e ações, o Senhor se alegra conosco. Ele passa verdadeiramente a andar também junto conosco, porque o Senhor anda junto àqueles que o adoram. Então, para terminar, querido, o Senhor Jesus está dentro ou fora do barco da sua vida? Quem tem sido a sua luz? Quem tem sido o seu guia e protetor? Você já tem um Salvador? Só depende de você. O nome dele é Jesus. Jesus, ele entrou no barco, mudou a história desses apóstolos, ensinou esses apóstolos que quando ele está no barco, não há vento, não há tempestade, não há vendaval, não há nada que prevaleça. A autoridade maior é dele, é no nome dele. Então, em nome de Jesus, você permita que ele entre no barco da tua vida. Agora, você que está aí do outro lado do rádio, na bolé de um caminhão, ou num táxi, ou num plantão de hospital, ou se você é segurança, ou se você está em casa, ou não importa onde você está, ou pela internet, querido, reflita. Tua vida está sendo conduzida por você? Você somente quer ser o piloto do barco da tua vida? Sinto muito dizer, mas você vai continuar perdido. Você vai viver em turbulência, em tempestades, e não vai saber como sair e vencer essas turbulências e essas tempestades. Deixe Jesus entrar agora no barco da tua vida, porque essa tempestade vai cessar, essa turbulência vai parar, e ele vai conduzir você verdadeiramente a águas tranquilas. Ele é a paz perfeita. Ele é o príncipe da paz. Então a paz voltou a esse barco a partir do momento que Jesus entrou no barco. Então deixe Jesus também entrar no barco da tua vida. Confie nele, porque ele está disposto a conduzir a você. Só depende de você. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.